Meio-dia e dois.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Ventos fortes em altos níveis da atmosfera ocasionam a formação de nebulosidade sobre o estado de São Paulo. Porém, a massa de ar frio continua atuando sobre o estado, mantendo a condição de tempo estável, sem previsão de chuvas, com baixas temperaturas e baixa umidade do ar. Em Ribeirão Preto e região, o dia segue com céu parcialmente nublado.
Alô?
Previsão de chuvas. A temperatura mínima registrada nesta manhã em Ribeirão Preto foi de 7,5 graus às 7 horas. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 27 graus em Barretos e São Joaquim da Barra, 26 graus em Franca e 25 graus em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 11 graus em Monte Azul Paulista, 10 graus para Barretos, 9 graus em Ribeirão Preto e 7 graus em Franca e São Joaquim da Barra. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
107,9. Ribeirão Preto. Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é a exposição Acervo Aberto, com mais de 150 obras de 46 artistas diferentes, em cartaz, no Museu de Arte Contemporânea da USP. A exposição traz obras do acervo do museu, inéditas ou não, expostas há mais de 10 anos. A grande variedade na seleção, com obras recentes e do século passado, artistas nacionais e internacionais e diversas correntes artísticas. A exposição imita a lógica da reserva técnica, espaço restrito aos funcionários e com condições de segurança, climatização e higienização adequadas para a guarda de obras de arte. Além disso, é organizada de acordo com as semelhanças na materialidade das obras. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o Brasil é responsável pelo tráfico de 38 milhões de animais silvestres por ano. O país responde por 15% do contrabando mundial de animais e as espécies mais comercializadas são aves, rãs e borboletas. Em escala global, o crime contra a vida selvagem continua alarmante, indicando comércio ilegal em 162 países e territórios, afetando cerca de 4 mil espécies da flora e da fauna. Não por acaso, o tráfico de animais é considerado o terceiro maior crime de contrabando do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas.
USP FM.
Acontece na USP.
Agora meio-dia e sete. Quem está conosco é a Ana Clara Casotti. Boa tarde, Ana Clara. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, em parceria com a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa, promove no dia 27 de agosto, às 2 horas da tarde, a conferência online Percepção de Seguridade no Ambiente Urbano, Perspectivas e Aplicações. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através de um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. A transmissão será pelo canal do IEA-RP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. Haverá envio de certificado aos participantes que preencherem um formulário disponibilizado no chat das ferramentas durante a transmissão. a Liga Acadêmica de Nutrição Materna Infantil da Faculdade de Medicina promove o 4º Simpósio de Nutrição Materna Infantil no dia 17 de agosto. O evento acontecerá das 8 horas da manhã às 5h30 da tarde, no espaço de eventos do Bloco Didático da Faculdade de Medicina. As inscrições podem ser feitas através de um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. O evento simboliza a luta pelo incentivo à amamentação e contará com palestras sobre o tema. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Ana Clara Casotti, aqui na Rádio USP, agora 12:08.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisadores desenvolvem tecnologia que ajuda a selecionar atletas no judô, através de um sistema de captação de análise de dados esportivos que permite acompanhar o desempenho de atletas da modalidade. A reportagem é de Pedro Lucas.
Pesquisadores do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CMAI, vinculado à USP de São Carlos, desenvolvem tecnologia de análise de desempenho esportivo no judô, que utilizou dados de atletas da equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris. Chamado de iSports Judô, a tecnologia consiste em um sistema de captação de análise de dados esportivos com resultados instantâneos, para auxiliar no monitoramento ou acompanhamento do desempenho de atletas da modalidade. O software iSports foi criado para ser utilizado em diversas modalidades esportivas. Inicialmente, ele foi desenvolvido para o futebol. A variação para o judô foi lançada em 2021. A pesquisadora Caroline Godoy, que é estatística e analista de dados, participou do desenvolvimento da ferramenta. Ela ressalta que a ideia de criar a tecnologia partiu do professor Leandro Mazei, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, tendo em vista melhorar a forma de seleção de atletas, desde os jovens com potencial.
A ideia do sistema surgiu através do interesse de um dos participantes da equipe de desenvolvimento, o professor Leandro Mazei, que foi judoca e hoje ele é pesquisador e professor da ciência do esporte. O interesse dele surgiu porque a forma de seleção dos atletas naquela época era feita através de seletivas que ocorriam poucas vezes, e os atletas selecionados para as competições internacionais ou olimpíadas, às vezes, não tinham um olhar completo do seu desempenho. Mas, com o passar dos anos, muita coisa já mudou e melhorou. E hoje ela é feita baseada no desempenho competitivo. Porém, a ideia que surgiu era de inserir uma ferramenta que servisse de apoio aos treinadores, considerando o desempenho físico ao longo do tempo. E futuramente poderemos colocar mais informações, como a parte psicológica e algumas outras dimensões.
O software funciona como uma espécie de olheiro esportivo, sendo uma ferramenta de apoio antes de competições de alto nível, como explica Caroline Godoy.
O iSports Judô é um sistema online em que pode ser inseridos dados de testes físicos que já foram validados academicamente e que passam automaticamente por um modelo que também foi validado e que gera informações, gráficos, acompanhamentos temporais, acompanhamentos de peso, desempenho, acompanhamentos por categorias e comparativos para melhorias. O sistema tem vários relatórios, porém o ponto principal é que esse modelo ele gera uma classificação dos atletas dentro de cada usuário, com base no desempenho físico geral, que isso pode ajudar numa decisão de atletas para algumas competições. Além disso, ele indica quais pontos o atleta deve ter mais atenção para elevar os resultados de performance.
O lançamento do iSports chamou a atenção de treinadores de base da Confederação Brasileira de Judô. Através dele, foram utilizados dados dos atletas das equipes Sub-18 e Sub-21, entre os anos de 2017 e 2020. E alguns desses judocas representaram recentemente a delegação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, que faturou um total de 4 medalhas no esporte, 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes. A analista Caroline Godoy pontua que, como a ferramenta é de uso aberto e restrito, sua aplicação efetiva pode contribuir para um desempenho ainda melhor do Brasil em competições nacionais e internacionais de judô e também nas próximas edições de Olimpíadas.
A ideia do sistema é que ele seja acessível para qualquer praticante de judô ou treinador em seu centro ou academia no Brasil todo, desde que ele execute os testes de acordo com as instruções. Tem um dado que é estimado que existam 200 mil judocas federados no país. Ou seja, esse aplicativo pode chegar a todos esses judocas, podendo identificar talentos que estão longe, por exemplo, dos centros esportivos principais. E aí o sistema poderá contribuir com o acompanhamento do desempenho dos atletas e ele pode ser um apoio para identificar melhorias que são menos subjetivas, são mais exatas, né, no caso dos testes físicos.
O iSports Judô pode ser acessado pelo link esportstracker.com. Pedro Lucas Araújo, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto mostrou que crianças relataram dificuldade em brincar sozinhas em ambiente físico, o que alerta para os riscos à criatividade e à saúde da busca intensa pelo brincar virtual. Arthur Santos traz os resultados deste estudo.
Um estudo recente, conduzido por especialistas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explorou o impacto de smartphones, tablets e computadores em crianças de idade escolar, revelando que a internet tem inspirado e moldado as brincadeiras reais. A pesquisa avaliou a interação entre o virtual e o físico nas atividades recreativas de 14 crianças, 7 meninos e 7 meninas, de 8 a 12 anos de idade. A estudante do curso de terapia ocupacional da FMRP, Sofia de Lima Domingos, que trabalhou sob orientação da professora Amanda Mota Paciulli Espósito, detalha como foi a percepção pela necessidade da pesquisa.
A necessidade dessa pesquisa surgiu a partir das mudanças socioculturais que observamos no cotidiano, especialmente com a crescente inserção da tecnologia e o uso de telas entre as crianças. Isso despertou nossa curiosidade, e ao realizarmos uma busca na literatura científica, percebemos que ainda há poucos estudos focados em entender a relação entre a tecnologia e o brincar, que é a principal forma de expressão e ocupação na infância, principalmente sobre a perspectiva das próprias crianças.
Além disso, Sofia cita qual foi o objetivo da pesquisa.
O objetivo desse estudo foi compreender como o brincar de crianças em idade escolar se desenvolve nos ambientes virtuais e como esse acesso também influencia a criação de brincadeiras nos ambientes físicos, sempre considerando o ponto de vista das próprias crianças brincantes.
A pesquisadora também explana quais foram os principais resultados encontrados.
Identificamos que as crianças acessam diversas plataformas digitais, como redes sociais, serviço de streaming, jogos online e offline. O conteúdo mais consumido envolve canais de jogos, vídeos de dança, humor e comédia, todos com forte caráter lúdico. O que é consumido na internet muitas vezes serve de inspiração temática e de modelo para brincadeiras realizadas na vida real. Além disso, as crianças relataram tantos sentimentos de tristeza e frustração ao se envolverem com a tecnologia, quanto uma sensação de minimizar a solidão. Algumas mencionaram ter dificuldade de brincar sozinhas, usando a tecnologia em seu tempo ocioso.
Sophie entende que o uso das tecnologias traz benefícios e malefícios.
Pensando de forma microsocial, é fundamental que os pais monitorem o conteúdo acessado e o tempo de tela. Mas também é necessário pensar de forma macrosocial, já que os espaços para brincar estão cada vez mais restritos, as crianças são inseridas em múltiplas atividades e a sensação de insegurança nos espaços públicos, além do envolvimento dos pais no mercado de trabalho, afetam essa dinâmica.
Arthur Santos, Rádio USP, Ribeirão Preto.
No Curioso por Ciência desta semana, Isabelle Rodrigues traz os resultados de pesquisa na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que avaliou o estado de saúde e de uso de medicamentos de 170 beneficiários de uma unidade de saúde militar no estado de São Paulo. Vamos ouvir.
curioso por ciência.
Olá! Eu sou a Isabelle Rodrigues. Esta semana, no Curioso por Ciência, vamos falar sobre um tema presente na vida de milhões de pessoas, o diabetes tipo 2. Vamos entender os desafios e as estratégias que podem ajudar no controle dessa doença. Fique com a gente para descobrir. O diabetes mellitus é uma doença crônica que afeta mais de 10% da população mundial. O diabetes mellitus tipo 2 é o mais comum e geralmente associado com a obesidade e o envelhecimento. Para entender o estado de saúde e de uso de medicamentos desses pacientes com diabetes tipo 2, pesquisadores analisaram 170 beneficiários de uma unidade de saúde militar no estado de São Paulo. Esses pacientes tinham 30 anos ou mais, estavam em tratamento com medicamentos para o diabetes e haviam passado por, no mínimo, uma consulta médica no ano de 2019. Os resultados mostraram que a maioria dos pacientes era do sexo masculino e idosos. Grande parte era composta por militares inativos e seus dependentes, que, em média, visitavam o serviço de saúde 6 vezes ao ano. Um dado preocupante foi a alta taxa de multimorbidade, ou seja, a presença de múltiplas doenças ao mesmo tempo. Quase todos os pacientes, cerca de 97,6%, tinham mais de uma doença, quando a hipertensão arterial e distúrbios do colesterol eram as mais comuns. Outro ponto importante é a polifarmácia, que é o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. Mais de 60% dos pacientes estavam nessa situação, sendo que o tratamento mais comum para o diabetes incluía a metformina, usada por 9 em cada 10 pacientes. Agora, quando falamos de controle glicêmico, que é a capacidade de manter os níveis de açúcar no sangue dentro do esperado, os resultados mostraram que pacientes que não frequentavam regularmente as consultas médicas e que usavam insulina apresentavam um controle glicêmico inadequado, ou seja, tinham maior dificuldade de controlar o diabetes. Esses resultados nos mostram que o controle da doença depende de muitos fatores, como a frequência das consultas médicas, a quantidade de medicamentos usados e a presença de outras doenças. E para melhorar os resultados no tratamento, é essencial que os pacientes tenham um acompanhamento regular e que o tratamento medicamentoso seja ajustado de forma personalizada. Assim chegamos ao final de mais uma edição da série que é feita para todo aquele que é curioso por ciência. Nesta edição, falamos sobre a pesquisa de mestrado do André Henrique Freitas de Braga e Bessa, com o título Perfil Clínico e Farmacoterapêutico das Pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 2 em uma Unidade de Saúde Militar do Estado de São Paulo. Ele defendeu sua dissertação de mestrado na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações de Saúde em 2023, e foi orientado pela professora Julieta Mieco Ueta. Espero que você tenha achado interessante e que tenha aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o episódio da próxima semana. Até lá!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
Agora 12:22. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção Leonardo Zima. Participação Ana Clara Casotti. Coordenação Rose Talamone. Na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E daqui a pouco, ao 12:30, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais para hoje. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E eu volto com você daqui a pouquinho, meio-dia e meia, no Express Cultura.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.